Em primeiro lugar, convém esclarecer, antes das minhas razões, convém esclarecer aqui que estas eleições surgem pela primeira vez num formato diferente, uma vez que no final do ano passado foi aprovado o Regulamento de Organização e Funcionamento das Estruturas Regionais e Locais, o que fez com que a Ordem dos Arquitetos, que tinha um órgão nacional e dois órgãos regionais, que era o Norte e o Sul, passasse a ter a direção nacional e depois as duas regiões, Norte e Sul, foram subdivididas em sete regiões. E neste momento, o que aconteceu foi que a região Sul, a secção regional do Sul, a anterior secção regional do Sul, foi desdobrada em cinco regiões, uma delas a região de Lisboa e Val do Tejo, e depois as outras são Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. Ora bem, outra coisa que é muito importante e que também tem a ver com uma das razões pela qual escolhi aceitar este desafio, é que esta lista é uma lista conjunta, liderada pelo arquiteto Gonçalo Birne, que é o candidato nacional, a presidente da Ordem, e que é uma pessoa que todos nós achamos que é a pessoa certa para liderar a Ordem dos Arquitetos. Desde logo pela vasta experiência que tem, pelo reconhecimento internacional, enfim, internacional e nacional, e pela obra que produziu, e enfim, a sua vasta experiência dá-nos confiança de que ele é o candidato indicado para representar a arquitetura e os arquitetos nesta fase do nosso país. E, portanto, a primeira foi o convite foi dirigido por ele e, portanto, eu senti uma honra enorme por ele ter tido essa confiança de me desafiar a fazer parte desta equipa e a liderar uma equipa também que vai tomar conta da região desta estrutura regional de Lisboa e Val do Tejo. E depois, desde logo, também penso eu que um certo sentido de missão, porque eu acho que nós temos uma obrigação social, temos uma obrigação profissional de participar, quando temos essa oportunidade, naquilo que poderá fazer a melhoria das condições dos arquitetos e da arquitetura na sociedade, porque nós não, enquanto ordem, não representamos só os arquitetos, representamos também a arquitetura.
Permita-me, como é óbvio, há melhores e piores alturas para decidir dar um passo deste calibre, e acredito que perante a fase que vivemos, esta fase de pandemia, aqui as responsabilidades e as dificuldades sejam maiores. Mesmo assim, nunca pensou em voltar atrás nesta decisão, tendo em consideração a incerteza, digo eu, que também rodeia o futuro da arquitetura.
Não, antes pelo contrário. Eu acho que nós, arquitetos, enquanto profissão e enquanto agentes, temos neste momento um papel importantíssimo na reflexão daquilo que será o futuro pós-pandemia. E, portanto, eu penso que é muito importante que estejamos presentes em todas as discussões daquilo que serão as decisões do que se irá passar a seguir. Porque, obviamente, há uma primeira fase, que é esta fase humana da doença, não é? Há uma primeira fase que está associada também a todos estes problemas sociais e económicos e que nós também podemos contribuir com a nossa reflexão e com o nosso conhecimento e tentar, de alguma forma, dentro da nossa área, ajudar a resolver algumas questões. E julgo que há uma situação bastante curiosa e que abarca a população toda, que é, de repente, o confinamento e o facto das pessoas terem que estar em casa mais tempo também as fez refletir mais sobre a forma como habitam. E isso diz-nos respeito porque nós desenhamos as casas para as pessoas e o nosso trabalho é um trabalho para as pessoas. E, portanto, essa reflexão, dessa melhoria da qualidade do habitat é agora, acima de tudo, um assunto que dirá respeito a toda, que diz respeito a toda a gente, e eu acho que haverá mais sensibilidade até para ouvirem os arquitetos e para perceberem o que nós temos a dizer dentro do nosso conhecimento, naturalmente.
Dá para termos uma ideia já do impacto desta pandemia na arquitetura e nos arquitetos?
Bom, eu acho que ainda não dá. Eu acho que dá para nós começarmos a refletir sobre isso, mas da mesma forma que os médicos todos os dias têm dados novos e vão refletindo e se vão ajustando, nós também, enquanto profissão e enquanto especialistas, todos os dias vamos refletindo e vamos pensando e vamos ajustando. Porque isso é outra das coisas que eu acho que é muito importante quando se fala de arquitetura, e as pessoas têm muitas vezes esta ideia errada de que nós estamos a falar de soluções fáceis. A arquitetura é um exercício muito complexo, tanto de quem faz como de quem a aprecia. Nós não temos soluções de cartola. Acho que é muito importante ter dados, estudá-los, compreender e depois tirar as conclusões. Desde logo, eu ontem estava a ouvir uma entrevista que o candidato à Madeira, também a presidente, o candidato a presidente da secção regional da Madeira, fez a uma rádio local, e ele deu um exemplo muito engraçado que foi: se calhar as pessoas hoje em dia a viver mais em casa poderão pôr em causa a existência de marquises, porque se calhar preferiam ter umas varandas para apanhar sol. Isto eu achei um exemplo muito curioso, porque é obviamente uma solução, é uma questão arquitetónica que envolve as formas de habitar, mas desde logo são várias hipóteses que nós temos que pensar, soluções que não dizem só respeito naturalmente às casas, mas que dizem respeito ao espaço público, à forma como a sociedade vai viver no pós-pandemia, não é? Essa questão da proximidade, essa questão de como é que vamos habitar o espaço público, e temos todos muita necessidade, e se calhar vamos valorizá-lo bastante mais do que temos valorizado até agora. E é preciso pensar nas cidades como pensadas para as pessoas. Enfim, há todo um conjunto de temas que são bastante complexos que nós nos propomos a trabalhar, naturalmente, junto daqueles que poderão legislar, que poderão tomar as decisões, junto do poder político, no caso do Lisboa e Val do Tejo, junto das entidades locais. Eu acho que é muito importante que a Ordem dos Arquitetos, e em particular Lisboa e Val do Tejo, se aproxime das entidades legisladoras e de todas as entidades que possam definir este estado pós-pandemia, e possamos contribuir com o nosso conhecimento para essa melhoria da qualidade de vida da sociedade.
Para terminar, pedi-lhe para que nos falasse da sua lista. Como é que a descreve?
A minha lista é uma lista muito diversificada, porque tem gente de vários sítios, desde logo de várias gerações, porque a ideia principal, quando foram feitos os convites, foi nós conseguirmos reunir um conjunto de pessoas que nos ajudassem a refletir sobre a profissão e a tomar as melhores decisões vindas das mais diferentes áreas da profissão. Porque os arquitetos não são só os arquitetos de ateliês, nós temos os arquitetos que têm os ateliês, temos os arquitetos que trabalham nessas entidades, nas autarquias, temos os ateliês que trabalham em entidades públicas também, temos os arquitetos que às vezes trabalham no limite daquilo que é a prática profissional, associando-se a outras áreas também, temos gente que temos que representar e temos que dar voz, porque isto é outro dos lemas da nossa campanha, que é ouvir as pessoas e poder dar voz aos arquitetos. E, portanto, tendo nesta equipa representantes dos vários concelhos, que desde logo, penso que isto é público, mas Lisboa e Val do Tejo têm 52 concelhos. E, portanto, nós queremos, dentro deste território muito vasto, que vai desde a área metropolitana de Lisboa, que tem uma maior densidade, a outras zonas tem a menor densidade, nós queremos representar todos. E, portanto, quisemos ter uma equipa que representasse e que fosse a voz não só de um grupo muito restrito, mas que fosse de vários concelhos, de várias regiões dentro de Lisboa e Val do Tejo, de várias gerações e de vários tipos de prática profissional. Eu acho que a equipa é muito forte a esse nível, eu tenho muita confiança, porque são pessoas que estão muito motivadas, estão cheias, é uma equipa, enfim, jovem, cheia de vontade de trabalhar, porque eu acho que, acima de tudo, é isso que nos motiva, é esse sentido de missão de podermos contribuir para a melhoria da qualidade dos arquitetos e da arquitetura.